questão da chuva. E o dia vai ser assim, com algumas pancadas durante o decorrer do dia todo, né? Vai ser mais ou menos dessa maneira. Mas, gente, nós estamos aqui abrindo um amplo espaço, não só para a Lagoa, mas para a região, falar sobre as campanhas que estão sendo realizadas. Final do ano é marcado pelo Outubro Rosa, pelo Novembro Azul e por aí vai. Capão Bonito do Sul também entra nessa. Eu recebo aqui o secretário municipal de saúde de Capão Bonito, Fernando Ávila de Mello, e o doutor Adalberto Vale Neto, médico ginecologista, para a gente falar sobre alguns assuntos ligados à área da saúde e principalmente sobre esse mês de outubro. Secretário Fernando, bom dia, secretário.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. Bom dia, doutor Adalberto, me acompanha. Desde já agradeço a sua presença, em especial à comunidade capobonitense.
Doutor Adalberto, quanto tempo, prazer revê-lo aqui, doutor Adalberto. Bom dia.
Bom dia, Paulo. Prazer é meu. Bom dia aos ouvintes. E vamos falar um assunto importante hoje aí. E eu estou aqui acompanhando o Fernando, né? Atendo lá no Capão Bonito como ginecologista.
É isso que é importante. Essa questão dos alertas, essa questão de todos os municípios fazerem a sua parte, não é isso, doutor?
É, com certeza, né, Paulo? A gente tem que trabalhar por uma forma de informar as pessoas e não só informar, dar possibilidade também das pessoas terem acesso aos exames complementares que podem ser feitos, né? E levar conhecimento. Quando a gente sabe o que tem que ser feito e como tem que ser feito, fica mais fácil, né? Uhum. Quando a coisa é desconhecida, a gente não sabe exatamente para que lado vai correr. Por isso que essas campanhas, todas elas, né? Elas são importantes e mostram que a gente, nesse período da campanha, um aumento significativo na procura pelos exames que têm que ser feitos e com as orientações que são dadas, as pessoas também vão ter uma consciência do que fazer, né? Sempre importante essas campanhas. Claro, a gente marca o Outubro Rosa, mas isso tem que ser feito o ano todo.
Permanentemente.
É. Prevenção é todo dia.
É,
né?
Todo dia. Secretário Fernando, o que Capão Bonito do Sul está fazendo nesse sentido?
Bem, Paulo e ouvintes, como a gente já falou em outras oportunidades, a gente vem, né, embora as dificuldades da pandemia, desenvolvendo as campanhas, no qual cada mês uma bandeira. Então, agora encerrou no mês de setembro, né, o Setembro Amarelo, no qual nossa equipe de saúde trabalhou junto à escola municipal, os alunos de sexto ano, e na escola estadual de ensino médio, Abelardo. Através da nossa psicóloga Jaciara e da doutora Vanessa Galvão. Por que da gente vir divulgar essa campanha que foi realizada e continua sendo realizada, que o trabalho é permanente? Porque, por exemplo, o número 188, que é um alerta, né, que dá valorização da vida, eu sou sincero, eu não sabia que tinha, a gente sabe dos bombeiros, dos 190, 192, então, para você ver como a questão da prevenção do suicídio é importante a gente estar levando, que talvez lá o nosso agricultor que está lá, o aluno chega, teve lá a equipe de saúde, ou andava com umas camisetas amarelas, prevenção, mas não tem essa amplitude. Então, nesse sentido, né, que os nossos profissionais de saúde trabalharam palestra com os alunos, e a gente vem aqui ampliar e levar a todo as pessoas que nos escutam através da tua rádio, a importância de ficar atento aos sinais, né, Paulo? Até estamos passando por uma pandemia que desencadeou vários problemas psicológicos, então aquela coisa, mas fulano tem tudo, mas está meio que deprimido, né? Então é importante, sabe, a gente levar essa mensagem, dizer que as nossas unidades de saúde, nós temos profissionais capacitados, que estão ali para bem atender. Então, a qualquer sinal que a pessoa se sentir, procure, né, entre em contato, né, nos nossos telefones de contato, lá na sede, através do 981611986, já ali em Barretos, no 981615654, no CRAS, né, que é importante, né, também no 981615329, e no Centro de Valorização da Vida, que é o 188. Então, é importantíssimo, né, que se o familiar também observar alguém com alguns sintomas, né, de depressão, é importante fazer esse contato e buscar esse apoio junto à nossa rede de atendimento, Paulo.
É isso, né, doutor Adalberto? É claro que a pandemia tirou bastante o foco, mas agora ainda estamos com essa questão da Covid, mas que as pessoas não esqueçam dessas questões de outras doenças que também são realmente preocupantes, né, doutora?
Ah, com certeza. Eu ouço muito, Paulo, no dia a dia, no consultório e nos atendimentos no ambulatório, as pessoas, mas você não veio fazer teu exame, não, é questão da pandemia. A gente não pode deixar de fazer as prevenções em função da pandemia. O que você tem que, com a pandemia, você tem que se cuidar, né? Ter os cuidados para você não ter o contato, usar máscara, lavar as mãos. Todo esse cuidado que todo mundo está careca de saber, né?
Mas se você vai no mercado, se você vai no banco, vai em outros lugares.
Claro, você também pode buscar, tem que buscar o atendimento médico, principalmente na questão da prevenção. Lembrando, né, que a gente percebe que a pandemia, esse novo vírus aí, ele acometeu muito mais pessoas que têm doenças crônicas, hipertensos, diabéticos, obesos, que são pessoas que normalmente têm que fazer o controle e deixaram de fazer. Se você tem uma doença dessa e ela está controlada, você não vai estar mais exposto. Mas se você tem uma doença dela e não controla, claro que você vai estar mais exposto.
Até pela sua experiência, doutor Adalberto, às vezes o que a gente ouve é o seguinte: as pessoas fazem campanhas e não conseguem acompanhar a demanda, não tem exames disponíveis. Como é que está a nossa região e Capão Bonito nesse sentido, doutor?
Olha, o Capão Bonito, eu já estou no Capão Bonito, vai completar 17 anos.
Sim.
Né? Então, eu não vejo esse problema lá de faltar exames.
Não falta.
Pelo contrário, a gente consegue até com muita facilidade, né, os exames. O sistema de saúde no Capão, né, a Secretaria de Saúde, ela está muito organizada já há alguns anos e vem melhorando. A gente tem no posto de saúde lá diversos tipos de atendimento, lá com psicólogo, com fisioterapeuta, quer dizer, tudo que a gente pede a gente acaba conseguindo, né? Isso é bom. Então não, que tem que falta exame não. O que às vezes acho que falta as pessoas procurarem para fazer. E outra, né, Paulo, tem pessoas que só querem fazer exame e nem sempre há necessidade do exame. Tá? Às vezes eu quero fazer tal exame, mas por que, que você quer fazer tal exame? Então cabe muito ao médico, ao que está atendendo lá, orientar, porque essa cultura de fazer o exame muitas vezes ela é errada. A gente tem que praticar a cultura da prevenção.
Exato.
Né? Eu quero fazer o exame, mas você tem feito caminhada, você tem tomado suas medicações regularmente,
como
você
é que tá a
tem alimentado de forma equilibrada. Isso não, às vezes não pesa, né, quando a pessoa faz essa avaliação, né, que é o exame. Então nem sempre a gente tem necessidade do exame. Exemplo, agora nós estamos falando do Outubro Rosa, né? Então nós vamos falar em mamografia no Outubro Rosa. Nem todas as pessoas têm que fazer mamografia, que inclusive mudou. Antigamente se fazia a partir dos 40 anos. Hoje, certo, não. Hoje, pela orientação do Ministério da Saúde, a gente faz a mamografia a partir dos 50 anos. Tá? Uma vez por ano, a partir dos 50 anos. Abaixo dos 50 anos, a gente só vai fazer esse exame naquelas mulheres que têm histórico familiar importante, né? Ou seja, tem uma mãe com câncer de mama, uma tia. Principalmente se foi abaixo dos 50 que apareceu o câncer de mama, você tem um fator hereditário muito importante. Então só nesses casos que a gente vai fazer.
E no caso dos carocinhos, doutor, que são os famosos aqueles? Foi lá, fez o toque, daqui a pouco...
Não, isso aí é importante quando se faz o autoexame. Muitas vezes quando a paciente chega para consulta, ela que identificou,
exato,
aquele carocinho. Agora a gente tem que lembrar o seguinte: carocinho na mama, numa paciente jovem, a gente não vai pensar a princípio em câncer. Pode ter, claro que pode, mas aí o exame é outro. A gente vai fazer o exame físico, né, e depois a gente vai pedir, possivelmente, um ultrassom para identificar. Na grande maioria das vezes são fibroadenomas, que são tumorações benignas na mama. Então não é todo caroço que aparece na mama que você tem que desesperar, porque é um câncer. Óbvio, tem que procurar atendimento. Tá? E no próprio exame físico a gente já consegue detectar se aquele caroço que está ali palpável, se ele tem algum grau, alguma possibilidade de malignidade ou não. Mas nem sempre... Tá? Esses, principalmente na paciente, na mulher acima de 50 anos. Essas tumorações são palpáveis, por isso a mamografia se impõe. Então, toda mulher acima de 50 anos, ela tem que fazer a mamografia uma vez por ano. Tá? Chegar lá com 30 anos e querer fazer uma mamografia não é um exame que cabe nessa idade.
Isso.
Então, a gente tem que entender isso aí. Por isso que no período da campanha, é interessante para a gente poder dar essa informação. Quando você fala dentro do consultório, é uma paciente te ouvindo. Né? Então, é sempre interessante as palestras... o espaço na rádio, porque você consegue levar essa informação para muito mais pessoas.
Vai, né, propagando mais, né, doutor?
Claro, claro.
Bom, secretário Fernando, e vamos pegar esse gancho do que falou o doutor Adalberto. Nesse tipo de ação, vocês recebem e percebem efetivamente esse efeito? Há uma busca maior por informação e até por, quem sabe, alguns tratamentos, secretário?
Sim, Paulo. Só retomando um pouquinho ali no Setembro Amarelo, só no primeiro semestre de 2021 nós tivemos 679 atendimentos por psicólogo. Então, para você ver quanto que é ofertado esse amparo na parte aí da psicologia, da depressão. E, enquanto a Outubro Rosa, né, que estava sendo abordado pelo Dr. Alberto, no primeiro semestre de 2021, entre pré-natal e exames ginecológicos, foram 1.394 atendimentos. Eu acho que nem o doutor teria uma noção, né? Só a gente olhando lá os registros. Então, é feito muito, mas que nem colocado pelo doutor Alberto, é importante a gente estar ampliando, né, levando essa informação a mais pessoas, e até mesmo pela questão, às vezes, da pandemia, da pessoa não ter procurado e se enquadrar, né, que a gente respeita muito a orientações dos nossos profissionais, dos médicos, que eles que têm o conhecimento. Bom, esse paciente é por exame tal. Mas você vê uma quantidade, né, no universo de 2.000 pessoas, todos esses atendimentos por profissional qualificado, a gente vê que é ofertado muito em saúde. Mas, como nós temos, né, o Outubro Rosa, que é o mês de referência, verifiquei ontem, a gente não tem fila de espera, né, doutor, para exames, mas a gente vai ampliar, né? Então a gente vai fazer uma campanha forte, aquela senhora que eventualmente, né, está na idade ou por algum, né, sintomas, procure, que a gente vai estar fazendo uma força-tarefa de estar ampliando, né? Se necessitar a gente contratar mais exames, nesse período a gente estará fazendo essa contratação para bem atender as nossas senhoras, né? E senhoritas.
Certo. E agora, para esses próximos dias, o que tem programado o secretário Fernando?
Isso, então, a gente vem trabalhando, né, a nossa equipe de saúde, com muita dedicação e carinho, vem preparando todo esse Outubro Rosa, né, como preparou o Setembro Amarelo e o Novembro Azul. Então, no Outubro Rosa, né, a gente está programado dessa forma. Será realizado, né, no dia 22 de outubro, a partir das 13 horas, no Salão do Gaúcho Futebol Clube. O encontro, né, terá um bate-papo com a doutora Vanessa Galvão, que abordará a prevenção do câncer de mama, câncer de colo de útero, e ainda a palestra com a psicopedagoga e especialista em saúde coletiva, Vera Miranda, que abordará autoestima das mulheres com câncer. O evento, né, terá, sem será, com o Coffee Break, sim, no encerramento e disposição de lembranças. Então, para levar, para ampliar essa campanha, né, a gente desenvolveu uma camiseta que eu estou vestido aqui, né, que a gente fez uma junção do Outubro Rosa com o Novembro Azul, e também elaboremos esses copas, garrafinhas d'água, um do azul, né, para o Novembro Azul.
Muito bom.
E um do rosa, e no qual eu vou, né, deixar aqui de brinde, né, para a rádio, uma azul e uma rosa. Aí depois, Paulo, tu veio com a tua equipe para fazer esse sorteio. Então, além, né, do dia D, do dia 22, a gente, né, através hoje também, a gente considera como uma etapa da campanha, né, doutora Adalberto? Agradecer muito, doutora Adalberto, nos acompanhar aí, né, nessa manhã. A gente está ampliando esse conhecimento que as senhoras procurem, né, o atendimento, que a gente está lá para bem atender. E a programação do Novembro Azul a gente não definiu bem, mas também será bem intensificada, porque tradicionalmente, né, doutora Adalberto, o homem às vezes reluta na questão dos exames, né, as mulheres ainda têm uma atenção melhor com a saúde, então a gente quer focar bastante, terá um dia D também para os homens, né, na questão do Novembro Azul, no qual a gente vai trabalhar questões de exames, a gente vai fazer um trabalho com o Laboratório Tagliari, para ver, né, o exame adequado que os nossos médicos estarão indicando, para a gente, vamos dizer assim, conscientizar os homens no sentido da importância de fazer os exames de rotina na prevenção do câncer de próstata.
Que a gente possa ter essa consciência, né, doutor?
Com certeza.
De todos aqueles aspectos, da alimentação, dos cuidados com a saúde, mas daqui a pouco ir buscar uma orientação melhor médica, né?
Sim, assim, lembrar aqui, Paulo, a gente está falando em prevenção, né? Então às vezes as pessoas ficam muito focadas, mais uma vez eu vou falar da questão do exame. A prevenção não é só exame, né? A gente, claro, você tem que fazer o exame, mas a prevenção está também na questão dos hábitos de vida, né? Você tem que ter uma alimentação equilibrada. A gente vê, por exemplo, que a obesidade é um fator que pode precipitar câncer de mama, não só câncer de mama, quanto vários outros cânceres. Então, cuidar o peso, a alimentação, a atividade física, né? E nos postos para fazer os exames que são necessários. O homem, por exemplo, tem que fazer o exame de próstata, né? E como o Fernando disse aqui, o homem é mais reticente, né? Nem sempre procura quando a coisa já está complicada, né? Então a gente aproveitar essas campanhas para conscientização disso aí, não só da necessidade do exame, mas da necessidade também do cuidado ao longo da vida, né?
Que possamos chegar no final do ano e comemorar números aí positivos, não é isso, doutor?
Sim, com certeza, né? Nós estamos precisando, né, para comemorar coisa boa, porque
senão só...
É aí ele falando aqui em setembro amarelo, né? Nós estamos vivenciando essa semana uma situação complicada de um colega do meu menino, que faz medicina lá em Cascavel, que se matou, uma estudante de medicina. E uma outra, numa única semana, foram 3 casos. Uma conseguiu, a outra, pelo que consta, está internada, né?
Está em todas as classes sociais, categorias de profissionais, né, doutor?
É a pressão em cima de todo mundo, né, Paulo? Mas a questão da pandemia, onde a gente acabou tendo que se distanciar muito das pessoas, né? A gente não poder ter aquele contato, que o ser humano é um animal social, né? Esse distanciamento para a gente é muito complicado, mas necessário, né? É a forma de prevenir, né? Agora, com a vacina, que as pessoas se vacinem, né? Para a gente poder chegar ao final do ano com mais liberdade.
Possamos evoluir bem nesse sentido.
E a única solução que a gente tem aí para segurar essa pandemia é a vacinação, né?
Doutor Adalberto, muito obrigado, sempre bom recebê-lo aqui e que cada um faça uma reflexão nesse sentido.
Com certeza, Paulo, eu que agradeço e deixar aqui mais uma vez que as mulheres façam, né, o autoexame da mama, que procurem as unidades de saúde para poder fazer, também serem avaliadas e serem encaminhadas para os exames necessários. As mulheres acima de 50 anos, que têm que fazer pelo menos uma vez por ano a mamografia, aproveite agora esse momento para poder colocar em dia, não deixa para depois, porque o câncer de mama, que se ele é diagnosticado precocemente, ele tem cura. O grande problema é quando você faz esse diagnóstico muito tardiamente, e aí a gente já perde essa possibilidade de tratar e ter um tratamento efetivo. Muito obrigado, Paulo. Bom dia a todos.
Certo. Secretário Fernando, obrigado e bom trabalho lá, viu?
Paulo e ouvintes, né, agradecer o espaço, né, dizer que a todos os nossos ouvintes, os nossos usuários de saúde, que tudo que a gente planeja e faz é pensando neles, no bom atendimento, de cada vez estar ampliando e melhorando o atendimento. Agradecer a equipe de saúde que nos ajuda a organizar as campanhas, que eu acho que a vida é preciosa, eu acho que a palavra certa é essa, né? Dentro dessa campanha do Setembro Amarelo, dentro da prevenção do Outubro Rosa, do câncer, né, de mama, das mulheres.